tô sem a trilha, tô sem gancho. Como que é o começo que o Rodrigo faz mesmo? O podcast, lembrei. Vamos lá.
O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final. Um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 91. A gente chega toda semana para falar de esporte, central3.com.br, Esporte Final, agora no Lance. Procure lá no portal Lance e confira o nosso podcast, confira os textos do Esporte Final. Eu sou o Paulo Júnior, tem ao meu lado direito o Leandro Yamin. Como vai?
Paulo Júnior, você tem sobretudo?
Não tenho sobretudo.
Não tem?
Não tem.
Mas que baita camisa.
Que eu tô com uma camisa ideia. Aqui. Eu não vou falar porque eu não vou fazer alto jabá, como diria Milton Neves, mas é de uma loja bastante singela.
E tudo onde, bem. Onde que acaba a Japona e começa o sobretudo?
Pois é. Também não sei. Pois é.
É, enfim.
É muito louco. Mariana Lajolo, você acha que o frio é falta de assunto ou você tá com frio? Tudo bem?
Tudo bem, eu tô com frio, porque toda vez que eu entro no estúdio eu fico com frio, mesmo que esteja menos 10 graus lá fora, como hoje. Mas eu acho que o frio é falta de assunto, o tempo é falta de assunto, né?
E uma perguntinha pra você que é muito mais inteligente do que eu. Quando tá 0 grau e você fala, pô, hoje fez o dobro de frio. Quantos graus é o dobro de frio?
Essa é uma boa pergunta.
É uma boa pergunta, né?
Agora, a pergunta do sobretudo veio por causa do meu casaco, que de fato é bem bonito.
Bem bonito,
é. É bem bonito. E a sua camisa também é muito bonita. A gente vem, fica mais elegante no inverno,
não,
né?
E não é só o seu casaco, né, Lareira? É o cacharel que o acompanha, né?
Sensacional.
Para arrematar. Cacharel é um baita nome também.
Cacharel é um baita nome. E o suéter, né? Que vira e mexe, ele pinta. Tudo bem, Alexandre Cossenza? Como vamos?
Tudo bom? Beleza por aqui. Não tá tão frio quanto aí, não. Tudo bem.
Você não tá com a sua japona pra fazer esse podcast?
Não.
Quando o carioca fala que não tá tão frio, é porque deve estar uns 26 graus, né?
Pois é. Aliás, ontem...
Sou carioca.
Aliás, ontem, público lamentável no jogo do Vasco. 2.000 pessoas. O time tá invicto no ano, ganha o campeonato carioca. Estreia 4-0 na Série B. Aí tem o primeiro jogo em casa depois de tudo isso e vão 2.000 pessoas. Aí o comentarista falou, não adianta, fez um friozinho no Rio de Janeiro, ninguém veio. Ou seja, ainda bem que na Olimpíada, né, Mariana Lajolo, que a gente vai falar muito hoje, você compra antes e paga caro. Então, mesmo que estiver garoando, acho que a galera vai, né?
Tem que botar uma capa de chuva, uma blusinha e ir, né? Não tem como.
E vá cedo, porque a barra é difícil de chegar... Horrores nas Olimpíadas, para você chegar no Complexo Olímpico vai ser um inferno.
Vai ser, correto? Vai demorar uns dias para o pessoal entender isso.
Sensacional, esperamos. O tema principal de hoje são os eventos teste para os Jogos do Rio 2016. Já são, já baixou dos 80 dias? Estamos a quantos dias? 77, 78, menos de 80 dias... Para os Jogos Rio 2016, a gente vai falar desses eventos que estão rolando, claro, para os atletas, para preparação, para índice, essa série de coisas, mas também para testar as estruturas, os equipamentos, né? Como diria o outro. Balanço geral desse momento, Mariana Lajolo, em que ponto de repercussão estamos em relação ao Rio de Janeiro? Sei lá, imprensa internacional, imprensa nacional, atletas, confederações, o que tem rolado agora que a gente está menos de 3 meses para os jogos?
Não, falando dessa questão dos eventos testes, foi bem curioso que rolou, eu acho que eu avalio como um problema de comunicação da Rio 2016 sobre o que estava sendo testado em cada evento. Porque não era assim, vamos simular uma Olimpíada e tudo tá valendo. Tinha várias coisas improvisadas que não vão ser igual na Olimpíada e tal. Só que chegou na hora e em várias competições surgiram problemas que não estavam dentro dessa área de teste. E que muitas vezes a desculpa era de, não, mas na Olimpíada não vai ser assim. Na Olimpíada a gente não vai usar desse jeito, na Olimpíada a gente não vai fazer assim. Só que foram coisas que, algumas questões, por exemplo, atrapalharam muito os atletas. Eu estava no Rio de Janeiro quando aconteceram os eventos testes de ginástica e de natação, e acabou a luz.
Aí não dá, né?
No de ginástica, acabou a luz, teve 5 falhas de energia durante toda a competição. Num dia deu um apagão. E não era que era um evento, né, do colégio, não menosprezando os eventos do colégio. Mas valia
vaga. No meu colégio
vaga
nunca acabou a luz, viu? No meio do interclasses assim, nunca acabou.
Mas valia vaga na Olimpíada. Na natação, acabou a luz simplesmente antes da prova dos 50 livre, que o César Cielo ia tentar a vaga. Tudo bem que atrapalhou
ele
todo mundo.
Ele deu essa desculpa?
Não, ele ainda... Mas assim, todo mundo reclamou que atrapalhou. Claro. Porque assim, o maiô é super apertado. Os caras vestem aquele maiô, vão lá pro aquecimento e tal, espera, senta na salinha, de repente, meu, volta, tem mais 40 minutos. Tem que tirar o maiô, tem que aquecer de novo. Isso acaba atrapalhando muito. E assim, não é... O cara não pode usar isso como desculpa, porque todo mundo teve um problema. Agora, todo mundo pode ter nadado pior, porque... Por causa desse problema. Se ninguém tivesse feito índice, podia ser a culpa do problema do apagão. E aí quando você ouve, ou a gente ouviu a organização, era tipo, não, a iluminação que a gente está testando agora não é a iluminação da Olimpíada. Aí você fica pensando, ué, e na hora da Olimpíada?
Então tá testando pra quê,
tá testando,
né?
Testando o quê?
É. Né? Então acho que várias coisinhas que aconteceram ligaram um sinal de alerta pra, pô, a gente não testou coisas que são importantes. E aí como é que vai ser no final, né? O Cossenza estava no evento teste de atletismo no Engenhão. Acho que ele pode dizer um pouco melhor de como é que foi o que aconteceu lá. Mas em todos os eventos teve esses problemas que acabaram levantando umas questões sobre e aí no dia, né? Já que a gente não testou isso que deu problema.
Só antes de passar para o Cossenza, Mariana, você não teve, imagino eu, em eventos teste em Pequim nem em Londres. Mas só para lembrar que, como às vezes o COBE se defende, atraso existe em toda competição, problemas de véspera. Acho que os eventos são feitos para você, inclusive...
O legal, o evento é para isso.
É
para dar problema. O problema que eu vejo é que em vários eventos, os problemas aconteceram em coisas que não estavam sendo testadas. Por exemplo, na natação, o teste era de voluntário, que eles chamam de voluntários específicos. Então é o cara que carrega a cestinha... É o cara que entrega medalhas, são coisas que precisam ser treinadas e são específicas. Deu tudo certo. Só que na hora que o Cielo ia nadar, tinha voluntário botando a cabecinha pra fora no buraco pra tentar assistir a prova, que é transmitida pela TV, o cara não pode aparecer. Quando o Cielo foi desclassificado, tinha voluntário na área dos atletas chorando.
O Brasilzão é demais.
Então,
né?
o voluntário não pode ir para a área dos atletas, sabe? Tem umas questões que podiam ser bem mais organizadas para a gente não ficar com essa impressão de que pode ser que na hora tenha alguma bagunça, tenha algum problema, né?
E só para concluir, o que eu ia perguntar era como que as federações, a confederação tratou disso, né? Se foi um climão meio, não tá pegando nada, ou se nesses eventos houve entrevista coletiva para explicar isso, né? Se houve uma coisa que convenceu os jornalistas.
Assim, oficialmente, ali na hora, ninguém bate muito pesado, né? A Federação de Ginástica reclamou, disse que se preocupa com a questão da iluminação, porque atrapalhou a performance dos atletas, isso não pode acabar a luz de jeito nenhum durante a competição. O presidente da Federação Internacional de Natação... Eu não ouvi ele falando sobre o evento teste em si, mas ele já tinha criticado demais a arena de competição, dizendo que parecia um circo com uma lona em cima. Porque é meio aberto, é uma estrutura provisória, e aí tem várias outras questões. Os atletas reclamaram muito do calor.
Aí também.
Mas aí você pensa, tá, beleza, era...
Deveria ter uma refrigeração,
era outono
coisa.
No Rio de Janeiro, ok. Em agosto a temperatura vai ser mais amena, só que vai ter 10 mil pessoas lá dentro.
Vai estar um forninho.
Então, e isso é bem prejudicial. A área de concentração dos atletas tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. Então isso atrapalha também, sabe? Tem uma série de questões que... E aí a desculpa é, mas a temperatura vai estar mais baixa. Tá, e se acontecer igual tá acontecendo, sabe? De repente, no outono, no inverno do Rio de Janeiro, bate 30 graus.
Pois é.
Né? Tem umas questões que você não tem como controlar, você tem que cercar todas as possibilidades. E tem coisas que são gastos meio que você pode cortar e tem outras coisas que influenciam diretamente na performance. Acho que são essas questões que tem que ser mais, mais cuidadas, né?
Cosenza, e como foi o clima para o atletismo? E repassando essas perguntas que foram para a Mariana também, se houve problema, como que foi a repercussão disso lá?
Ah, só deixa eu só lembrar um pouquinho da natação que a Mari falou. Tem muito dia que é muito quente em agosto. Então, né, a Mari já falou, mas assim, eu como morei muito tempo no Rio, eu sei que o negócio é complicado. Na Copa do Mundo, no passado, teve muito dia muito quente. Não foi um dia ou outro, não foi aquele clima ameno que, não, é inverno, beleza. Não é inverno de São Paulo, o inverno do Rio não é essa moleza toda que as pessoas acham que é. Agora, o atletismo também, esse evento teste, ele entra naquela classificação que a gente não sabe o que foi testado, na verdade. Né? Porque foi um evento chamado de evento teste oficialmente, mas ele foi organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo. Não foi uma organização da Rio 2016, não foi do comitê. Então, quer dizer, toda a parte de lidar com atletas, de marcar horário de prova, de organizar arbitragem, tudo, isso era a Confederação Brasileira. A Rio 2016 basicamente testou, que eu saiba, o Sistema Olímpico de Notícias, que são os jornalistas, que é o que eles chamam de uma agência de notícias in-house, né? Que o próprio Rio 2016 fornece aspas, resultados, informações, algo que não está aberto ao público, aos jornalistas ainda, mas foi um teste interno. E houve um teste de cronometragem, que também não dá para avaliar tão bem, porque não tinha. O Engenhão vai ter dois grandes telões instalados para o período das Olimpíadas, e esses telões não estão lá. Então tinha um telão grande que não estava no chão mesmo, um pouquinho, alguns metros atrás de uma das curvas da pista de atletismo, mas que esse telão não mostrou todos os resultados. Ele ficava se revezando entre mostrar umas provas e mostrar alguns resultados. Então não dá para ter uma grande avaliação disso também. O que foi bem avaliado foi a pista, mas que eu não me lembro de um atleta sair reclamando da pista que foi inaugurada no evento. Então acho que se teve algo que foi testado e deu certo e funcionou e foi bem feito, foi a pista de atletismo. Agora, eu fui também no evento teste do tênis, que foi no fim do ano passado, e foi, assim, uma grande... Parece, quem vai lá, parece assim, estão testando o quê? Parece uma grande coisa, um grande evento de marketing, de chamar, olha, vai ter Olimpíada aqui. Porque, assim, você não testa nada, né? Você não testa segurança, ninguém entrou, ninguém foi revistado, você não testa ingresso, porque os assentos não estão numerados. Inclusive, a questão dos assentos na arena do tênis, todo o anel superior... na verdade, assim, a arena inteira tinha aqueles assentos brancos que foram da Arena Corinthians, né, do Itaquerão. Só que esses assentos foram instalados no anel inferior, e no anel superior eles estavam colocados lá, mas não estavam afixados, eles estavam lá simplesmente para figuração e para aparecer nas fotos, para não dar a impressão de que era um negócio assim, que estava pela metade. Mas na verdade estava. Quem andava ali por baixo dos corredores, assim, tinha corredor sem teto, tinha sala sem teto, sem ar-condicionado, não tinha estrutura quase nenhuma lá dentro, era um negócio assim, muito precário. Então não foi testada a operação de imprensa lá, não tinha entrevista, era um negócio assim, uma zona mista do lado de fora da arena, improvisadíssima, com a CBT dando uma ajuda, porque a organização não era da CBT, e ainda teve o problema da quadra. Sim, ninguém reclamou do piso, mas reclamaram da pintura do piso, que eles usaram dois tons de verde, um verde claro e um verde escuro, que não ajudava a ver a bola, os jogadores reclamaram. E também o que os tenistas chamam de grade, que é aquela grande placa publicitária que fica no fundo de quadra, que a gente costuma ver um verde escuro ou um azul escuro, são cores mais fechadas para contrastar com a bolinha, que é um verde claro ou um amarelo claro, uma cor brilhante, é fácil de ver. Nesse evento teste colocaram um verde limão. E óbvio.
Agora, até assim, o negócio acontece de 4 anos a 120 anos, né? Tem umas coisas que não precisa inovar então, também na cor da quadra.
Então, a cor, a Rio 2016 inovou na cor de muitas coisas. Porque a ideia deles era que os campos de disputa também refletissem o conceito visual da Olimpíada. Então, os tablados da ginástica, por exemplo, são todos verdes, que é uma cor que nunca costuma ser assim, costuma ser meio vermelho ou azul, depende. A quadra de tênis, eles pintaram de verde. A pista de atletismo é azul.
Aí não dá, né?
E não aquele cor de terra que a gente está acostumado a ver.
Não, aí não.
Então, em vários eventos...
Como era já no Engenhão, no Pan, foi
isso,
azul, né?
É. Então, em vários eventos, eles mudaram a cor. É, o hóquei sobre grama, eu não lembro, costuma ser um azul, eles trocaram também.
E o tatame?
O tatame eu não sei que cor é.
Com medo, hein?
É uma boa pergunta.
Com medo, tatame.
Mas eles
amarelo.
Inovaram em várias coisas assim. É, nos outros esportes não aconteceu o problema. Agora, no tênis foi um gritante, né? Você não pode. Você precisa que a bolinha contraste com a cor da quadra, com a cor da placa publicitária. Se você pinta a placa publicitária da mesma cor da bolinha, não precisa ser especialista para entender que não dá para enxergar a bolinha. E aí, o que. Eu estava fazendo a pesquisa para fazer a pauta do podcast de hoje. E aí a Rio 2016 disse, não, mas a gente já estava planejando pintar de novo a quadra de um verde mais escuro.
Então por quê?
Nossa,
por que a gente não deu uma poupada de tinta ou poupou os atletas de passarem por isso, né? Acho que é uma questão que fica meio... Foi igual no badminton. Badminton é um esporte jogado com uma petequinha super leve. Então, qualquer área em movimento dentro da arena de competição atrapalha muito. Parece frescura, mas não é. Atrapalha demais, muda a direção da peteca.
Inclusive, eu li no Big Pack que a peteca de badminton é cara pra diabo, né?
É super cara, é feita da pena da asa, não sei se é direita ou esquerda do ganso. É só de uma asa, eles não tiram da outra. Oh.
É maravilhoso isso.
Pois é, mas então, aí o problema...
Que absurdo, né? Que os veganos acham do badminton,
é
né?
Só a pena, amigo. Cresce, é igual cabelo, cresce depois.
Entendi.
Mas no evento de badminton, foi um evento... Teve o campeão mundial, estava aqui, sabe? Eram atletas bons e tal, que ficaram revoltados, porque tinha uma ventania dentro da arena. E os caras falaram, meu, isso aqui não dá para receber nada, nenhum tipo de competição. E aí o comitê organizador dizia, não, mas a gente pode botar o ar-condicionado de outro jeito, a gente pode testar. Então, por que não testou antes para ver como ia ficar e colocou na melhor posição, né? No evento de tiro aconteceu uma coisa parecida. O presidente da Confederação Brasileira chegou lá, e falou, meu, tá cheio de erro na construção do negócio. Vocês tinham que procurar a gente antes. Eu não sei exatamente quais são os detalhes, mas eram coisas que para a gente parecem bobas, mas para um atirador faz diferença.
O alvo ao contrário.
Então
né?
Eles vão ter que refazer as coisas.
Fazer uma curva, assim, igual o pica-pau, sabe? Ele joga a flecha vai fazendo curva.
Aí é aquela coisa, né? Você vai lá, faz um desenho, entrega na mão da construtora, que não tá acostumada a fazer... É. Arena, né? O stand de tiro e aí dá problema.
Mariana, não tem eu acho que é de handball, se não me engano, que tá fedendo. Não tem uma arena que tá fedendo?
Cara, a de handball teve dois problemas no evento teste. E o de handball foi um problema que atingirá todos. Porque o Parque Olímpico, ele tá na
ele
beira
fede.
Da lagoa. Não, ele em si não, coitado.
Coitado.
Mas a lagoa, coitada, fede, é completamente poluída, não vai ter despoluição nenhuma daquilo lá. E aí, se bate Nossa. Aquele calorzinho, sobe o cheiro. E no evento teste de handebol, os atletas reclamaram que estava fedendo muito. E aí, bom, essa foi a única reclamação. Agora, tem um detalhe peculiar, que o Parque Olímpico é um triângulo. E bem na pontinha de baixo do triângulo, tem uma área redonda, que o parque é cortado por uma passarela que imita a calçada de Copacabana. E lá na pontinha, no final, tem uma área que é para ser de convivência. Que é bem na beira
tá
da
rindo,
lagoa.
Né? Ah, é.
Mas é isso, né?
Pra conviver legal.
É isso. Então,
e aí no handball teve um outro problema, que aí é mais sério, é que o piso descolou. E aí eles colocaram a culpa na umidade do terreno.
E aí o terreno não se pronunciou ainda, né?
Evidentemente. E aí é um problema sério, porque é um problema de construção. Se a umidade do terreno está passando para o piso a ponto de o piso descolar, você precisava ter pensado nisso antes,
um pouquinho antes.
E se descola um piso, e a gente acha que é bobagem, mas se o atleta está correndo, descola o piso, ele pode se machucar, ele pode perder a Olimpíada porque ele sofreu uma lesão grave no meio de um jogo, né?
Ninguém teve 6 anos
para
pesquisar se fizeram
um,
né?
Pois é,
2 de outubro de 2009.
E são coisas muito específicas, né? É claro que estamos falando aqui à distância, sem nenhum conhecimento muito mais aprofundado, né, da minha parte, mas são coisas que, imagino eu, que uma boa visita nos lugares onde aconteceram os últimos jogos, você toma algumas impressões para não repetir, né?
Não, acho que essas coisas... É que o processo de organização e de construção das coisas é bem complexo. Essas visitas acontecem e as federações internacionais, elas têm uma troca constante de informações e tal com o comitê organizador. Mas existe uma... Eu acho que no caso do handebol, eu sou completamente leiga, posso estar chutando errado, mas eu acho que para a umidade chegar ao ponto de passar para a quadra, pode ter sido um erro de execução de obra, né? Uhum. E que aí é responsabilidade da empresa de engenharia que estava executando. Aí não dá pra você botar, entre aspas, a culpa disso no comitê organizador, porque quem está organizando uma competição de handebol não entende de impermeabilização de solo, né? Coisas desse tipo. Então, é como a coisa do tiro, né? Você entrega um desenho na mão de uma empresa que está acostumada a erguer condomínio, ela não sabe fazer um stand de tiro direito. Então, precisava ter uma... Mas, enfim, deve ter vários... Como aconteceu no PAN, né? A gente tinha o estádio de beisebol inundou, virou um lamaçal, a vila do PAN afundou.
O Ike Batista não tem experiência em fazer estádio de futebol.
O Engenhão...
Não vamos nem chegar no Maracanã, hein?
O Engenhão teve problema da cobertura que podia cair, né? Que podia matar os torcedores. Então, tem uns erros de execução de obra que são um problema de quem executa a obra, né? E aí é uma fiscalização que o poder público tem que ter. As obras são a cargo da prefeitura, se eu não me engano, Mairi.
E, Cossenza, você que quer completar? Pode falar.
Não, a Mari falou da cobertura do Engenhão. Eu trabalhei no teste, fui lá 4-5 dias durante. Numa dessas noites, eu tive um pesadelo de que o Engenhão ia desabar comigo lá embaixo. Besteira, mas verdade, né? Não é uma coisa que você... Ah, tô lá trabalhando, tô preocupado com isso. Zero. Mas sei lá de onde diabos veio isso que eu tive esse pesadelo.
E tem uma arquibancada, o Engenhão vai ganhar uma arquibancada provisória para aumentar a capacidade do estádio. E eu não vi, o relato que eu ouvi é de que ela parece uma arquibancada dessas... Se ergue no...
De
Anacleto Campanella, assim.
E isso também dá um pouco de preocupação, assim, né? De como você... Não sei se você viu, qual se dá pra ter uma ideia de como que tá, de se é no alto, não é? Eu não sei direito.
É, no alto, porque o Engenhão, atrás dos gols, ele só tem um anel inferior, né? E eles estão construindo essas arquibancadas provisórias como se fosse um anel superior... É um pouco acima, um pouco atrás do anel inferior, né, atrás dos gols. E passando ali atrás, você realmente tem a impressão que é uma... Né, não te dá muita confiança ali. Se você, eu imagino que alguém vá colocar algo visual ali, um pano, com a identidade visual dos Jogos Olímpicos, na época, quando começarem, né, os jogos. Agora, passando ali e vendo a estrutura por trás, realmente, assim, eu não me sentiria seguro subindo aquilo, não, né, também.
Visualmente, lembra muito o que aconteceu no estádio de São Paulo na Copa do Mundo, que atrás dos gols foi feita uma nova arquibancada, e nesse caso, realmente era um pano. Para quem estava do lado de fora do estádio, era um pano para cobrir essa estrutura,
o alicerce ali,
isso é uma coisa normal, assim. Eu lembro que quando eu cheguei em Londres para a Olimpíada, eu cheguei, sei lá, 10 dias antes, mais ou menos.
Tava frio?
Não tava frio, tava bom. O estádio de BMX ainda não tava finalizado, então você via a arquibancada, o esqueleto dela. E depois eles colocaram um pano com a identidade visual dos jogos para tapar. O estádio de natação, que é provisório, ele já tá com o pano, que é um... É até uma história engraçada.
Fizeram uma vaquinha e te pediram ali pra comprar
um
pano.
Ele é bonito, ele é bonito. Ele tem um desenho que foi feito por uma artista que agora me fugiu o nome. Mas eu cheguei e comecei a olhar e tinha uma cabeça de ponta cabeça, faltando um pedaço de um corpo num canto.
Abstrato,
aí
assim.
Aí eu olhei e falei, nossa...
Tarsila do Amaral.
Não gostei muito desse desenho porque, tipo, não fazia sentido uma coisa tão desconexa, sabe? Não parece um mosaico... Aí eu tava conversando com uma jornalista amiga minha lá, e ela contou que perguntaram para a artista, e aí, o que, que você achou, né, de ver o seu negócio pronto? Ela falou assim, ah, eu achei super legal, mas o problema é que montaram tudo errado.
Nossa,
eles não encaixaram. Então a gente começou a olhar depois, eu e outros jornalistas, a gente achava, ah, a cabeça tá aqui, o queixo tá ali, essa onda começa aqui na esquerda, termina lá na direita. Eles montaram o negócio não encaixando uma peça na outra. Então ficou... Não é feio, mas acho que podia fazer sentido o desenho
é.
Se você olhasse de longe.
Lembrou a parede de azulejos do banheiro da minha mãe, que 5 anos depois da reforma se notou que era um desenho, os azulejos. Mas não se deu conta quando fez. Então tem uns pedacinhos. Era para formar umas flores lá que não rolou. Agora, o que eu ia perguntar para você e para o Cossenza, para a gente encaminhar, muito se fala do legado, né, do que esses equipamentos vão deixar para o esporte brasileiro. Eu sou ali do ABC Paulista e essa semana, por exemplo, as prefeituras divulgando, né, exaustivamente que os estádios lá vão ser usados para os treinos de futebol. Então, olha, vai vir um recurso para reformar o gramado do Bruno Daniel em Santo André, porque alguma seleção vai treinar por lá, e isso vai ser bom, porque depois o Santo André vai usar esse gramado para jogar e tal. O que que para vocês parece um pouco de forçação? O que que dá para sacar que, pô, vai ser legal agora ter essa estrutura para receber campeonatos, para valer? Como que tá essa... O que dá para pensar disso?
Assim, existe um plano apresentado pela prefeitura de uso das arenas, né? O Parque Olímpico, ele vai, várias coisas vão ser desmontadas, a piscina, por exemplo, vai ser desmontada, a arena de handebol vai ser desmontada, e ali vão surgir novos condomínios. Então vai virar uma área residencial barra comercial com essas arenas em volta. O plano da prefeitura apresenta multiusos. Né? Então você pode usar para projeto social, para ONG, você pode usar para competição, você pode usar para treino de atleta e tudo mais. Que são coisas que parecem interessantes no papel, agora a gente não sabe de onde vão vir os recursos para isso, e dois, a gente não sabe se tem gente e eventos suficientes para que aquilo seja financeiramente viável. A gente teve um exemplo no Arena HSBC, que era do PAN. Acabou virando uma coisa rentável, ela recebe competições de diversos esportes, ela tem uma sala agora de aquecimento, será a sala de aquecimento da Olimpíada para ginástica, mas já é um centro de treinamento de ginástica, que você pode receber atletas. Agora o Maria Lenk, que é o parque aquático do PAN, ficou um tempão ali parado, sem saber como é que vai usar, precisou o COB assumir com ajuda para virar um centro de treinamento. Então, você vai ter um monte de estruturas que eu não sei se a gente vai ter como usá-las. E você fala, bom, agora pode receber competição. A gente já podia receber competição antes, né? A gente recebeu, só para dar exemplo do vôlei, a gente sempre recebeu jogos do Grand Prix de vôlei, sempre recebeu da Liga Mundial. A natação também podia receber um monte de eventos. E a gente organiza muito pouco. A Copa do Mundo de Ginástica acontece esse fim de semana no Ibirapuera. Então, não é que o Brasil é carente de arenas. Elas, agora, são essas que vão ficar, são muito boas, mas a gente carece de gente que invista para fazer esses campeonatos e de gente que queira organizar, porque as confederações geralmente fogem um pouco dessa questão. Então, eu não sei se a gente vai ter um uso real daquilo ali.
E, às vezes, as exigências são maiores também, né? Quando você fala que, por exemplo, se o Ibirapuera pode receber uma Copa do Mundo de Ginástica... Provavelmente ele, com pequenas adequações, ele pode receber qualquer tipo de evento esportivo. Claro, tem toda a questão do fluxo de pessoas. Na Olimpíada é muito maior, imagino que o número de atletas também, não sei exatamente se é maior ou menor que a Copa do Mundo, mas às vezes também a gente subestima um pouco umas coisas que já estão aí, né?
Acho que essa é a questão, podia usar mais o que já tem também, né? Não...
Para você, Cossenza, qual que é a sua impressão de momento aí sobre a utilização desses espaços depois?
A Mari falou que a arena da Barra, a arena da SBC, né, ela é rentável, o que é ótimo, mas tem uma questão, né? Ela é rentável porque você no Rio tem, ou tinha, sei lá, a Arena da Barra e o Maracanãzinho. A hora que você tem mais lugares e vai ter a Arena do Tênis e mais um monte de instalações, será que isso tudo vai ser rentável ou vai tudo começar a dar prejuízo? Não sei. Independentemente disso, não me anima muito essa questão de falar de legado, porque, não sei, eu vejo a arena de tênis e a gente está falando aqui no mês de maio, ninguém sabe que destino vai ter esse centro olímpico de tênis, entre aspas, depois das Olimpíadas. Não está decidido ainda, né? Ninguém disse, vai ser da Confederação Brasileira de Tênis. Não. O CBT diz que tem um projeto que já apresentou, mas não tem nada fechado com o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Com 2016, com ninguém. E aí, o que acontece com aquilo ali? O que acontece, sabe, tem plano para utilizar tudo que está sendo construído? E a cidade, você acha que vai mudar? O metrô vai fazer uma diferença gigante na cidade? Não vai. Desculpa, não vai ficar, nem a população vai poder usar o metrô durante as Olimpíadas. Isso é uma vergonha. Se ficar pronto, né, o metrô até a Barra. Então, essa é outra questão. O que eu gostaria, acho que disso tudo, é que, sei lá, que os Jogos Paralímpicos servissem para mostrar à população um pouquinho mais sobre o deficiente, sabe? Esse lado, assim, de tornar a cidade toda mais acessível para quem usa cadeira de rodas, para quem tem dificuldade de locomoção, enfim, qualquer tipo de problema, eu acho que isso poderia ser um legado gigante para a cidade. Mas a impressão que eu tenho é que as Paralimpíadas vão vir, vão embora, e a cidade vai continuar tão pouco acessível quanto sempre foi. Não consigo enxergar uma mudança de cultura. Adoraria que isso acontecesse, mas será? O meu medo hoje é que até que as arenas fiquem completamente vazias durante as Paralimpíadas. Né? A gente ouve aqui e ali falar que um patrocinador está distribuindo não sei quantos mil ingressos, a prefeitura vai ter escolas, o comitê vai fazer isso, aquilo, mas sabe, os ingressos são baratíssimos, tem ingresso a partir de R$10 para ver sabe, histórias de superação que são muito legais a partir. Apesar da gente usar a superação assim, meio que como um clichê, mas tem muita história legal ali.
Não só a história, mas tem muita performance atlética incrível, né?
Sim, pois é.
É sensacional. Tem gente que consegue fazer, o cara conseguir jogar futebol com o olho vendado é uma coisa incrível de assistir. Uma corrida de triciclo, de cadeira de roda, é muito legal de assistir, né? Tem várias performances que são...
Sim, mas imaginou isso tudo lá, quando acaba a Paralimpíada, a gente volta para a estaca zero, para o que era antes, assim, ficar dependendo de uma ONG aqui, uma ONG ali, e não ter, sabe, uma organização, uma estrutura para isso, é triste demais.
É isso, seguimos nas próximas semanas falando mais desse momento pré-olímpico.
Só deixar claro que este podcast que você ouve neste momento... teve um podcast de teste, a gente fez, né? Antes de gravar, a gente gravou, faz o teste, a gente testa os microfones e tudo mais. Talvez, se essas pessoas se organizam, que estão nas cabeças, elas precisavam talvez de uma palestra de 15 minutos do Cielo ou de qualquer outro, explicando o quanto demora e o quanto você precisa se esforçar para baixar um centésimo do seu tempo, para eles terem a dimensão do quanto é importante você pensar em um parafuso numa cadeira de uma arena de tênis, em uma coisinha pequena, porque a gente está lidando com um atleta de ponta, de ponta, de ponta, que sacrifica a própria saúde muitas vezes, né? Enfim, me alonguei, mas era só para fazer uma brincadeira. A gente fez um...
Aliás,
era só para dizer que a gente testa.
A gente recomenda também que é bom se alongar, né? se alongar antes alongar da atividade física é sempre muito bom. Eu que estou lá na fisioterapia ouvindo conversas ótimas sobre alongamento, que está sensacional. Clube do Bolinha, FIFA coloca mulher em posto-chave e acena como dança. Mariana Lajolo falou sobre a grande mudança da FIFA, uma mulher negra e africana ocupando a secretaria-geral da entidade, aquele cargo famoso por Jerome Vock.
A FIFA tinha o secretário-geral, que a gente passou a conhecer graças ao chute no traseiro que ele falou que
também esse cara, hein? Nossa.
Que a organização da Copa merecia, e ele foi expulso da entidade por, enfim, uma série de má conduta, né?
Tá
má
rico, condutas, né? Tá rico.
É, exatamente. É. E aí o presidente novo da FIFA assumiu dizendo que não, vamos continuar com a limpeza da entidade, transformações, nova gestão e tudo mais, não vamos continuar com velhos hábitos. E ele convidou para ser secretária-geral uma mulher que tem experiência na ONU. Ela não tem experiência nenhuma com futebol. Ela, segundo o presidente, ela gosta muito de futebol, mas ela não tem experiência nenhuma com futebol. Mas ela já trabalhou em 6 países, se eu não me engano. E agora ela estava na Nigéria, cuidando de projetos especiais da ONU na Nigéria. Então ela tem muita experiência com gestão de equipes, gestão de grandes orçamentos e com gestão de assuntos complicados, como conflitos e tudo mais, que eu acho que ela pode ser um nome importante para as discussões sobre a Copa no Catar, uso de trabalho escravo e tudo mais, que vai ganhar mais força de agora em diante. E é um sinal, a meu ver, um bom sinal da FIFA, né? A FIFA que eu chamei no texto de velha senhora aristocrática, que sempre foi comandada por aquele monte de velhinhos só preocupados em quem vai viajar de primeira classe para onde, agora coloca uma pessoa que pode dar um choque de gestão, trazer uma visão diferente para a FIFA. Eu acho que foi um passo importante, ainda mais em se tratando de uma mulher negra, sabe? Tem uma força simbólica muito grande. É claro que já tem uns velhinhos torcendo o nariz, porque ela não é ligada ao futebol, mas o presidente disse, olha, a gente precisa de ares novos e sair desse mundo de dirigentes do futebol que já estava viciado. A única questão é que ela não tem experiência nenhuma em... como é que chama?
Mega eventos.
Não, quando você negocia. Negociação de direitos de TV e coisas desse tipo, que eram atribuições do Vauk. Mas o presidente disse que isso será discutido e tocado em equipe. Então, ele que tem experiência nesse tipo de assunto, pode ser que assuma mais as rédeas de questões como essa e deixe para ela mais relações ali internacionais, digamos assim.
Boa sorte. Assim, sem dúvida que o simbolismo é importante por várias frentes, né? Por ser negra, por ser africana, por ser mulher. E a FIFA precisava, finalmente, de uma mulher que não fica só pegando bolinha, né? A Fernanda Lima da vida, que não fazia um enfeite para os eventos da FIFA. Mas eu só queria lembrar que para as mulheres, como um todo, pelo menos desde 74 para cá, quando o senhor Stanley, quando entrou o João Avelange, não participar da cúpula da FIFA é um orgulho, né? Deveria ser considerado, por ser humano, né? Acho que para qualquer ser humano, assim, eu iria colocar no meu currículo, assim, eu tenho orgulho de não participar de nada da FIFA, porque a FIFA talvez a corporação mais suja que já tenha passado por essa nossa civilização. Tomara que ela limpe um pouquinho dessa...
Eu acho que ela pode ajudar de alguma forma nessa limpeza que o presidente da FIFA mesmo... E agora, mas também tem um outro lado que eu acho legal, que é as mulheres começaram a reclamar mais da falta de espaço esportivamente falando. Como o futebol feminino é deixado em segundo plano, como as mulheres... não só não tem voz na questão de direção, mas também na questão esportiva. E eu acho que colocar uma mulher é um aceno. O presidente da FIFA assumiu prometendo dar mais atenção ao futebol feminino, dar mais espaço ao futebol feminino. Então, eu acho que ele já está abrindo um caminho do tipo, olha, eu sou sensível a essa questão. O que eu acho importante acenar com essas coisas.
E sabe outra coisa que eu gostaria que tivesse? que um presidente da FIFA colocasse não uma secretária-geral, não só, mas que o futebol feminino tivesse a sua própria presidenta.
Será?
É, sei lá, fica aí, de repente
fica
uma...
Fica a sua dica.
De repente, porque trataria com outros olhos, e não seria mais... Porque essa coisa, né, é Women's World Cup, né, sei lá, é a Copa do Mundo, enfim.
Sabe o que eu achei legal dessa história toda? E pode parecer até que eu vou defender a FIFA, mas nem é o caso. Mas é que assim, o machismo da FIFA, e não só o machismo, uma série de outros problemas de corrupção e tudo na FIFA, tudo isso ele vem de baixo para cima, né? Porque a FIFA não é uma empresa, ela é uma federação. Então o que acontece? Quem elege os grandes cargos, o que era o comitê executivo, que hoje é o chamado Conselho da FIFA, deixou de chamar comitê executivo, quem elege esses integrantes são os presidentes das federações nacionais, ou seja, o presidente da CBF, o presidente da Federação Argentina e tudo mais. A gente sabe que no mundo inteiro esses cargos, assim, na grande maioria das vezes, eles são ocupados por homens, com 50, 60 anos, 70 às vezes, e que tem uma experiência que fazem muito mais política do que futebol. E é uma turma que é machista, não só por achar, não sei, não tem entendido ainda que as mulheres estão ganhando espaço, até por uma questão etária mesmo, de idade, de um pessoal que tem uma formação lá de trás de que a mulher tem que estar no fogão e tal. Muitas dessas pessoas ainda pensam assim. Então, quer dizer, essa turma elege o comitê executivo que coloca o secretário-geral lá. Então, esse é todo o problema, né? Agora, com o conselho da FIFA liderado pelo presidente e colocando uma mulher como secretário-geral, acho que é uma medida que vem de cima para baixo, porque tem uma influência enorme do Infantino aí. Pode ser um sinal de mudanças na FIFA e não sei, de repente é um exemplo para mostrar para os presidentes das federações e para os integrantes do agora conselho da FIFA que as coisas estão mudando. O conselho tem, só, se eu não me engano, só duas mulheres.
Acho que é só uma. Ou...
Só?
Não, não sei. A primeira só entrou em 2013.
Eu acho que tinha visto duas. Mas tudo bem, uma, duas, assim, é uma minoria, né? Uma grande minoria. Então, não sei, de repente, vindo esse exemplo do presidente e mostrando para o conselho e para os presidentes das federações que, olha, a banda vai tocar um pouquinho diferente agora. Dá a impressão que a FIFA vai ser uma entidade um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais, talvez, liberal, seja a palavra, se a gente pensar em liberais e conservadores. Acho que, né, já houve uma das reuniões recentes, definiu uma série de mudanças na linguagem das regras do futebol, para simplificar. Então, a gente está vendo passos interessantes sendo tomados, que daqui para frente a coisa continue andando assim, parece estar caminhando numa direção legal.
E se ela falou que gosta de futebol, ela já está à frente de uns 80% de quem trabalha na FIFA, né? Josep Blatter não gosta de futebol, o cara não se emociona com uma prorrogação de Copa do Mundo, assim, então já é um avanço. Pra gente fechar, no pique, Bruno Winkler escreveu: Tite, aceite as vaias e trabalhe. O Tite, que está um pouco acima do bem e do mal, né, no trato com a imprensa, está pautando o torcedor agora, né? O torcedor do Corinthians vaiou o time após um empate insosso dentro de casa, vaiou após o jogo, repito, né, que o time ficou, né, que a torcida ficou pegando no pé de jogador, torcendo contra, pedindo a cabeça durante o jogo, vaiou depois, e o Tite pediu para o torcedor não vaiar. A minha humilde opinião é que esse não é o departamento dele. Enquanto ele não vem até a arquibancada, deixa quem está na arquibancada decidir o que faça. Ainda mais, né? Se você começar a pautar o que a torcida pode fazer após o jogo, né? E uma coisa tão espontânea como é a vaia depois de um jogo insosso como foi a estreia do Corinthians. Mas enfim, É isso, né? O que vocês acham pra gente encerrar?
Se até ídolos já foram escorraçados do clube, apoiar-se no clichê de que a torcida se caracteriza pelo incentivo aos jogadores do time em qualquer situação não é a melhor saída. E quero deixar claro que quem está escrevendo isso é um torcedor do Corinthians, correto?
Correto.
No caso, o nosso querido Flecha, o Bruno Winkler. E é verdade, essa coisa de você usar certos chavões só quando a questão, quando é positivo, né? E aí quando você se mostra parecido com as outras, no caso de uma torcida, né? Ah, essa torcida incentiva demais, ela é maravilhosa demais, serve para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Vasco. E uma hora ela se comporta como qualquer outra, uma hora ela perde a paciência, perde a cabeça, ela vai, ela se comporta de um jeito, uma posição de confronto com os jogadores, ou com os diretores, ou com o técnico. Estou com você nessa, Paulo, acho que o treinador... acho que o Tite está muito acostumado a ser reverenciado pelo que fez ano passado, pela maneira como parecia montar o time depois de um desmanche nesse ano. As entrevistas coletivas dele acabaram se transformando, na verdade, em sessões de
terapia?
Sessão, assim, hoje vamos inflar o ego de Tite novamente. Aquelas perguntas meio assim...
existenciais.
Respostas meio professorais. Só que, Tite, futebol de topo, de altíssimo rendimento, de um time que tem um altíssimo orçamento e caramba, não se...
E assim?
Não se perde na mesma semana, em uma semana, dois campeonatos pro Audax e pro Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai tem camisa, mas o orçamento do Nacional, e você entra na arena que o Corinthians tem hoje, não cola falar que é porque o Corinthians teve desmanche, não sei o que, não sei o que lá. Acho que o Tite tem que aceitar a crítica, assim.
E estão vaiando com 30 mil pessoas no estádio e vaiando depois do jogo, sabe? Não é que o Tite é técnico de um raro clube que pode dizer que a torcida não abandona. Isso não é clichê, né? Tem 30 mil pessoas indo ao jogo. Então acho que, pra mim, me incomoda ainda mais a postura do Tite. Se a torcida tivesse largando mão, tivesse, sei lá, virando de costas, esse tipo de coisa. Mas não. Encheu o estádio, gritou, time tá mal, vaiou depois do jogo. É isso, né, Mariana Najolo? Quando os atletas não rendem, você que é uma fã do alto desempenho, eles merecem ser vaiados.
Eu acho que a vaia faz parte, é o que você falou. Se a torcida foi lá, encheu o estádio, empurrou o time durante 90 minutos, no final não ficou satisfeito e vaiou, acho que faz parte. Acho que reclamar que tu vaiou, acho meio bobagem, sabe? É isso. Quando você se coloca num lugar de treinador ou de atleta, você tem que entender que existem paixões, que você mexe com essas paixões e tal, e que o torcedor vai cobrar. Se cobra vaiando, tudo meu, o que não pode é agredir, coisas desse tipo, mas não é o que a torcida vem fazendo. Agora, o texto do Bruno, ele coloca uma questão que eu acho que talvez possa explicar um pouco essa coisa do Tite, além dele ter se acostumado a ser elogiado e tudo mais, é que ele apostou em jogadores que estão cansando a torcida.
Pois é.
E que talvez ele esteja achando que a torcida precisa ter um pouco mais de paciência porque esses caras vão render. Mas aí o que ele tem que fazer é apostar, é bancar a aposta dele, se ele acredita mesmo, e trabalhar com o atleta para o atleta entender que sim, vão te vaiar, mas aguenta aí que eu acredito em você, você vai render. Né? Se o Ganso fosse desistir cada vez que ele foi vaiado, ele já teria parado long time ago, né?
Você também é uma gancista, como eu?
Já xinguei muito, né? Mas
vale a pena, né?
Tem valido um pouco.
Ah, vai a compensa.
Mas acho que é isso. O Tite tem que trabalhar. Se o problema é que ele acha. Se, né? Se tudo é suposição minha e um pouco do que o Bruno coloca. Se ele acha que isso pode atrapalhar o rendimento desses atletas, cabe a ele, ao clube, ao psicólogo do clube, a todo mundo, trabalhar com esses jogadores para que eles entendam que é um momento que vai acontecer.
E uma vaiazinha agora, né? Também dá um pouco de calor para a coisa, né? Às vezes o cara precisa ver que não tá agradando para se motivar. O que você ia dizer, Leandro, para fechar?
Não, o caps lock com negrito.
Essa é novidade.
Novidade, né?
Essa é novidade na pauta. Finito, tá escrito. Um abraço, Cosenza. Valeu, até a próxima.
Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu, Mariana Lajolo, no pique da Olimpíada. Você tá ansiosa?
Eu tô ficando ansiosa.
Que gostoso, hein? Já você não falou com tanta animação, hein? Acho que vai vir muito trabalho, né?
Vai, é um ansioso não bom,
com
na
ressalvas,
verdade.
Com ressalvas, né? Sabia que... Não. Ah, não vou contar essa história, é muito longa. Valeu, Mariana. Valeu. Leandro e a mim, valeu.
Valeu, vamos acabar rápido que eu quero ouvir essa história em off.
Sabia que eu tô vendendo os seus ingressos da Olimpíada, né?
Por quê?
Tô precisando de um din-din. E eu acho que vai melar essa ida ao Rio. Mas qualquer coisa, a gente conhece a Mariana Lajolo, a gente vai poder ficar nas instalações do Sheraton, na boca do gol, porque a gente é amigo de Mariana Lajolo. Programa Esporte Final, assine no seu feed, que ele treme no seu celular. Ele vibra no seu bolso assim que a gente gravar e jogar para você curtir. Ou se não, entre em central3.com.br ou entre lá no blog Esporte Final, no Lance Net. A gente volta na semana que vem. Até lá, tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.